Este é um podcast Rádio Comercial. Uma dica e um jornal. Observar o mundo e comunicá-lo. Que poder têm os jornalistas? Estes são alguns protagonistas e os seus desafios. Uma bica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis.
João de Lino Faria começou por estagiar no antigo semanário O Jornal e foi redator do Sete e do Jornal de Letras. Mais tarde, esteve no Correio da Manhã Rádio e depois foi convidado por Emílio Rangel. Deixou a rádio para integrar a equipa fundadora da SIC. Na SIC, foi editor de política internacional, correspondente em Londres, apresentador de programas de informação e enviado especial nas últimas décadas a vários conflitos e grandes acontecimentos mundiais. Durante 5 anos, apresentou a edição da noite na SIC Notícias e o Jornal da Noite, também na SIC. Foi diretor adjunto de informação da Rádio Clube Português até que chegou à RTP. Aí é responsável, neste momento, pelo programa de debate O Outro Lado, na RTP3, bem como pelo programa Terra Europa. Todas as noites apresenta o telejornal e há 1 milhão de pessoas que assistem diariamente a este momento informativo. Bem-vindo, João. Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Obrigado, eu. É um prazer regressar aqui, a esta casa.
16 anos depois.
16 anos depois, percorrer estes corredores e encontrar todas as pessoas que viveram intensamente a aventura que foi o Rádio Clube é muita emoção, emoção boa, saudade
esse,
boa.
Esse movimento da SIC para a Rádio Clube, deixar a televisão e voltar a esta magia da rádio, esta invisibilidade que a rádio nos permite, não é muito evidente num percurso de um jornalista com as tuas características, pois não?
Não, mas foi o que eu senti que queria fazer. E não era evidente, e não é evidente que quem chega à televisão volta à rádio, e foi de tal maneira inesperado que eu fui capa de jornal só por causa disso. Até aí eu não era notícia, nem achei na altura que fosse notícia, mas há um jornal que faz a capa da revista com a minha transferência, deixa o Jornal da Noite da SIC e o Prime Time da SIC Notícias para fazer um programa de rádio para o qual acordava às 3 da manhã para ter o Prime Time da rádio, que eram 6 da manhã, sem música, só informação até ao meio-dia.
Até ao meio-dia.
Era uma sova. Foi uma sova, mas foi bom.
Mas estar neste momento tão visível, de ser esta figura tão pública para todos os efeitos, e ao mesmo tempo teimar no exercício do jornalismo, não é fácil, não é?
Não, e eu acho que essa passagem pela rádio foi isso mesmo. Eu precisei de um hiato, precisei de uma pausa, de um tempo fora dessa exposição. E o que é que me fez, na altura, vir para a rádio? Eu já não sentia batimento cardíaco quando me diziam 5 segundos
para entrar
no ar. E eu percebi que eu estava a fazer aquilo por já não por prazer, mas porque tinha que fazer. E de repente há um desafio, e o desafio é: então vamos fazer tudo ao contrário. Acordas às 3 da manhã, ficas 4 a 5 horas a fazer o que tu mais gostas, que é a informação, ninguém te vê, a única exposição vai ser com a tua voz. E isso foi um aliciante. Para as pessoas não era óbvio, para mim era óbvio que tinha que acontecer. E aconteceu. Foram cerca de 2 anos.
E foste feliz?
Fui feliz. Foi muito violento, fiquei até doente fisicamente, porque era uma violência ser diretor adjunto de um canal que estava a ser lançado e apresentar o prime time. Eu acabava ao meio-dia, mas o meu dia começava aí como diretor adjunto. Eu tinha um gabinete ao fundo deste corredor onde tinha que receber, e fazia questão de receber, todos os meus colegas que tinham problemas no seu programa, na sua vida, etc. Depois, por variedíssimas razões, esse projeto não foi
Não vingou
e não foi pelo caminho que eu queria. E eu despedi-me e não tinha emprego. Não tinha emprego, pura e simplesmente. Saí desta casa com o coração nas mãos, como se costuma dizer, e não tinha emprego. E pensei, vou voltar à televisão, vou sentir a mesma coisa, sim ou não, e se calhar já não tenho lugar, porque como dizias, há uma exposição. E essa exposição desapareceu. E eu era muito mais anónimo porque estava na rádio, pensava eu. Mas não aconteceu isso.
Mas não aconteceu assim.
Ou seja, quando saí passei pela recepção desta casa e quando saí deste edifício tinha um post-it amarelo que ainda hoje guardo em casa a dizer: esta pessoa telefonou, por favor, telefone. O Conselho de Administração da RTP quer falar consigo. E eu peguei no post-it, liguei a essa pessoa e digo: olha, vou apanhar um avião, vou para férias, vou pôr a minha cabeça no lugar. E ele diz: antes de ir para o aeroporto, faça um desvio e venha, que o Conselho de Administração quer falar consigo. E eu tinha o Conselho de Administração a dizer que não tinha muita coisa para me oferecer, mas tinha para me oferecer o telejornal. E eu fui um baque, porque eu já tinha feito televisão, mas a cadeira do telejornal era uma responsabilidade brutal. De repente, pela minha cabeça, em segundos, passaram todos os anchors, todos os jornalistas, homens e mulheres que sentaram naquela cadeira desde a minha infância, que faz parte do património deste país, desta cultura e da minha vida. E de repente eu pensei: estão-me a oferecer a cadeira do telejornal? A sério? Eu perguntei: mas é isso que vocês querem? Sim, vamos precisar de um rosto novo em 20 anos. Não tivemos um rosto novo no telejornal e queremos que seja o João. Eu disse: sim, mas eu tenho estado enfiado numa rádio, por isso mesmo. E pronto.
E assim foi.
E assim foi.
E agora, quando te sentas naquela cadeira e sabes que tens mais de 1 milhão de pessoas do outro lado do pequeno ecrã, a responsabilidade continua a ser a mesma? Ainda tens esse entusiasmo pelo jornalismo e pelas notícias? Ou voltaste a sentir aquilo que tinhas sentido na SIC quando deixaste a SIC?
Acho que nunca mais senti. Sinto, por vezes, uma grande desilusão pelo caminho que o jornalismo está a ter. Mas quando me sento naquela cadeira, imagino o Joaquim Furtado, a Maria Lisa, etc., por aí fora, e digo: não, eu tenho um privilégio.
É um legado.
É um legado. E eu tenho que honrar esse legado.
E a RTP é muito diferente da SIC nesse sentido, porque tens aqui um serviço público, não é?
É, a responsabilidade é maior porque, como eu costumo dizer, os meus acionistas são todos os portugueses e, portanto, têm todo o direito de me criticar, de me corrigir, para além...
Coisa que fazem, não é?
Coisa que fazem, para além do elogio. Eu, aliás, reajo muito mal e até de uma forma um pouco trôpega a um elogio, mas a uma crítica fico logo direito, porque tenho que ouvir aquele acionista. Seja em Braga, seja...
E há uma estratégia editorial diferente por ser a RTP?
Obviamente que há, a todos os níveis. E é isso que me tem levado a permanecer na RTP durante estes anos todos, 15, 16 anos, vou ao caminho de 16 anos na RTP. É a diferença de eu saber às 8 horas, com todas as dificuldades, com todas as críticas, com tudo aquilo que se possa dizer ou pensar do serviço público, porque todos nós temos algo a dizer sobre o serviço público mais do que qualquer outro canal privado, mas... há uma responsabilidade maior editorialmente porque nós temos, não podemos parecer mais rigorosos, temos que ser mesmo mais rigorosos. Por exemplo, eu quando chego a uma reunião do telejornal e estamos a decidir quantas equipas temos, perante os acontecimentos noticiosos deste dia, nacionais e internacionais, como é que vamos distribuir as equipas que temos? E eu tenho que saber à partida que se nesse dia todos os partidos com representação parlamentar tiveram uma atividade, as minhas equipas, eu tenho que pensar, há um X número de equipas que têm que ir com estes partidos. Porquê? Porque é serviço público e eu tenho que dar visibilidade a todos, desde o mais pequeno ao maior. O mesmo se passa com sindicatos, com associações, etc. E isso torna, por um lado, mais difícil gerir o fluxo noticioso, mas ao mesmo tempo eu sei que, como serviço público, aquilo é notícia e eu tenho a obrigação de colocar aquilo no ar. Claro que se for notícia, não vai uma equipa só porque sim, não é? E depois chegam e eu tenho que ver se foi notícia, se faz sentido ou não. Mas só para dizer que, tanto fazemos um congresso político do PS ou do PSD, como fazemos dos Verdes. Com a mesma dignidade, com
os mesmos meios
e com o mesmo
profissionalismo. E a mesma ética jornalista.
O que não acontece na maior parte dos outros órgãos de informação, porque vão para outra informação.
Sim, daí a tua desilusão no jornalismo atualmente?
É muito maior, a desilusão é maior. Não tem que ver com público, com privado, tem que ver com o caminho que o mundo está a levar e a importância que a informação tem, que foi, de repente, parece que descobriram descobriram a importância verdadeira da informação finalmente, e isso, por um lado, podíamos nós jornalistas ficar todos felizes, mas não, perceberam que é uma arma poderosa, é uma arma tão forte quanto uma arma nuclear. Eu sei que é um exagero a comparação que eu estou a fazer,
mas é um poder.
Mas é um poder. E se alguém com intenções, que já vimos, com intenções terríveis para a democracia, para as democracias em geral, tiver acesso a uma informação e a meios de informação capazes de atingir o outro lado do mundo, as pessoas não têm noção, mas essa arma pode ser muito mais mortífera. Porque eu, sentado neste sofá com um telemóvel, eu posso, e se tiver esse dom e esse poder, manipular uma informação e atingir alguém na China ou vice-versa.
E hoje em dia, com a inteligência artificial, ainda estamos num caminho mais atroz.
Muito mais atroz, e eu acho que é uma zona, não diria cinzenta, eu acho que é mesmo um pântano, porque ainda não sabemos para onde vamos. A inteligência artificial está aí.
É um dado adquirido, não vale a pena combater.
E é bom. Claro, aquilo que eu sei ótimas. Pouco de inteligência artificial é muito bom. Se a inteligência artificial servir para salvar mais vidas em medicina,
claro,
maravilhoso. Se a inteligência artificial no jornalismo for utilizada como instrumento para os jornalistas poderem desenvolver melhor a sua profissão, de acordo.
Mas
a questão é como é que
isso,
a utilizamos.
Mas não é isso, as experiências internacionais com a inteligência artificial no jornalismo, na área do jornalismo, não estão a seguir essa lógica de serem ferramentas de auxílio de um jornalista. Um jornalista com o seu capital emocional, humano, porque muitas vezes esquecemos que um jornalista é só uma pessoa, não é?
É só não, ainda bem que
ainda
é
bem
uma pessoa.
Que é um só muito, muito grandioso neste caso, não é?
As experiências que aconteceram na íntegra de inteligência artificial, claro que a inteligência artificial é vista por um empresário da comunicação social como uma ferramenta para ter menos custos e obter mais lucros, quer dizer, é a regra. E portanto imagina, de repente, para que ter uma redação com 20 jornalistas se posso ter uma máquina que faz o trabalho deles e de uma forma mais rápida.
Fará?
Não. As experiências, pelo menos em que a inteligência artificial foi utilizada no jornalismo na íntegra, ou seja, não para ajudar os jornalistas, mas para fazer notícias, foram um flop. Na América, o Sports Illustrated, a CNET, foram duas empresas que tentaram fazer isso. E o que aconteceu foi uma colagem e plágios de artigos de outros jornalistas. E não só o artigo não convenceu quem estava habituado a ler essas notícias, como, curioso, e achei muita piada, quando os leitores chegaram ao final do artigo e foram ver quem escreveu, e em vez do nome do Andy, do Steve, do que fosse, estava este artigo que foi construído por inteligência artificial. Foi uma sensação de desilusão. E os,
porque não,
e as,
porque
as pessoas
não
deixaram
a,
de ler.
Não tem a credibilidade, se calhar, do Steve, do Harry e do...
Eu acho que mais do que credibilidade é a confiança, que estão as duas coisas ligadas.
Tu achas que 50 anos depois do 25 de Abril, tu achas que em termos de comunidade alargada há uma confiança no jornalismo português?
Este silêncio significa que não é uma pergunta que eu facilmente diga sim ou não. Wishful thinking, eu gostava que sim. Realidade, eu acho que não. Como há uma desilusão com várias com outras classes profissionais, como os magistrados, como os políticos, etc., também há uma desconfiança em relação aos jornalistas. E isso teremos que fazer o diagnóstico. Sim. Desde as fake news até ao easy, easy news,
e aos compromissos
que estão a ser
comerciais.
Exatamente. Eu acho que, numa palavra, eu acho que essa desconfiança aumenta porque nós temos responsabilidade nisso também. Nós, jornalistas, enquanto classe, estamos neste momento, por variedíssimas circunstâncias, não a fazer jornalismo, mas a ler ou a dar notícias. Isto pode parecer a mesma coisa, mas é uma coisa completamente diferente.
Queres explicar?
Ou seja, tu és jornalista, tu fizeste jornalismo de investigação, eu também o fiz, e se eu hoje olhar para o panorama nacional, eu pergunto, quem é que está a fazer bom jornalismo de investigação? Ou seja, ir ao fundo das questões, não ir atrás da agenda, mas ser o capitão do barco da agenda noticiosa. Quase ninguém, zero. E isso angustia-me, entristece-me, isso se calhar é uma das razões porque há desconfiança em relação ao jornalismo. Indo buscar a inteligência artificial. Eu há pouco dei dois exemplos maus. Há um exemplo bom. Os Panama Papers foram, acho eu, um grande estalido, ou um grande estalo.
Abrolhos.
Um abrolhos de que, caramba, ainda se faz jornalismo muito bom. E é curioso, eu fui investigar e descobri que muita da análise feita aos dados dos Panama Papers foi feita por inteligência artificial. Aí está uma boa utilização.
Se calhar a inteligência artificial servirá para verificação de factos com bastante facilidade, não é? Claro.
Aí tínhamos e temos um consórcio de jornalistas que se uniu, sabia que havia corrupção a mais alto nível no futebol, na economia, na banca, mas havia uma imensidão de dados. Como é que aquele grupo de jornalistas, e eram muitos, conseguiam analisar os dados para tirar conclusões e investigar? Puseram a inteligência artificial, aí sim, mas estamos a falar de grandes grupos de média, e portanto esses grupos de média dão-se ao luxo de poder utilizar a inteligência artificial para os seus jornalistas depois trabalharem os dados e fazerem finalmente uma investigação a sério.
Jornalismo.
Jornalismo. Jornalismo. Oh, Patrícia, tu há pouco falavas da confiança no jornalista. Eu acho que tu própria estiveste numa situação complicada, dentro de uma cadeia.
Sim.
Escreveste a tua sensação e aquilo que era passar dias fechada numa cela, ou semanas. Como é que uma máquina faz isso? Não faz.
Não faz.
Portanto, será sempre necessário um jornalista humano, um homem ou uma mulher, para ver, para sentir e para traduzir de forma humana aquilo,
claro,
que acontece.
Porque fala-se muito da imparcialidade do jornalista, e claro que um jornalista tem que ser imparcial e tem um código deontológico e tem uma ética que deverá cumprir e não deverá beneficiar ninguém, não é? Eu ainda sou do tempo em que o melhor é ter três fontes independentes, não é uma, são três. E independentes. Não sei se isto ainda hoje se pratica assim.
Esperemos
mas
que sim.
Esperemos que sim, não é? Pronto. Mas a verdade é que depois este capital humano e a emoção e a capacidade de nos envolvermos com a história do outro, não é, também se revela no exercício do jornalismo. Porque o jornalismo é sempre contar a história do outro.
É sempre contar a história do outro. E é a questão das fontes é decisiva. Como é que uma fonte vai confiar numa máquina? Como é que a inteligência artificial vai ter com um magistrado e diz, olha, pode confiar em mim que isto é off e eu utilizo essa informação para investigar mais o meu artigo ou a minha reportagem? Impossível. Portanto, eu não tenho essa visão de catástrofe da inteligência artificial. Depende da forma como ela está, vai ser usada. Mas, como sabemos, o jornalismo necessita de dinheiro, necessita de investimento e depende também dos investidores perceber para que é que querem a inteligência artificial, para substituir os jornalistas e ter uma máquina a compilar notícias. Mas aí a minha pergunta é, isso já temos? Já temos agregadores de notícias?
Claro.
Já temos uma pesquisa que é feita naturalmente? Portanto, eu não preciso de inteligência artificial. Ela pode sim ajudar, como no caso do Panama Papers, a tratar dados, a ajudar o jornalista para ter mais tempo para fazer boa investigação.
O que é que mudou em ti, João, o que é que mudou em ti quando começaste nos jornais? Que começaste nos jornais, imprensa escrita, não é? Pronto. Quem era aquele jornalista? O que é que mudou em ti enquanto jornalista? O que é que achas que perdeste a noção romântica do jornalismo? Há pouco tu dizias que um dos teus sonhos era vir trabalhar aqui para a Rádio Comercial e que vieste cá fazer uma audição. Eras muito jovem e disseram-te que não tinha jeito nenhum para isto.
Verdade.
Não é? Depois foste
eu
estagiar
para casa,
é? E fizeste
o autocarro e voltei
e
para Porto Alegre.
Voltaste para Porto Alegre. Foste estagiar e fizeste o teu percurso. O que é que mudou? Ainda tens esta ideia romântica do... Porque eu acho que tu tens uma ideia romântica do jornalismo. Eu também tenho, atenção, que é um bocadinho a ideia do Tintim, não é? Do tipo que se atira para cima da linha de comboio para contar a história do outro, porque vale a pena contar a história do outro.
Tenho, não quero é sentir-me um dinossauro. E às vezes sinto-me um dinossauro. Mas, por exemplo, eu estive a falar com alunas de comunicação social e fiquei muito feliz porque vi... Eu tenho quase 58 anos, elas têm 20 e poucos, e senti exatamente a paixão que elas estavam a transmitir. E eu disse, caramba, que bom. Elas ainda vão sentir desilusões, como eu senti, vão pensar em desistir, a ir fazer outra coisa, mas têm esta paixão e este desejo. E eu ainda o tenho, Patrícia. O que é que mudou? Mudou, obviamente, muita coisa, porque eu hoje sou um homem diferente daquele jovenzinho que entrou aqui na Rádio Comercial e foi rejeitado e depois não desistiu, insistiu e foi ali para o outro lado da Avenida da Liberdade, para o jornal, para o Sete, queria fazer espetáculo, cinema, teatro,
cultura.
E cultura. E há um homem que ainda hoje, eu tenho grandes jornalistas que são responsáveis pelo homem que eu sou e pelo jornalista que eu sou. Esse foi o primeiro, que foi o Cáceres Monteiro. E o Cáceres Monteiro viu qualquer coisa naquele puto que vinha de Porto Alegre, de autocarro, fazer o teste para o Semanário Jornal. Eram 2.000 pessoas, e depois ficaram 200, e depois ficaram 10, e depois ficaram 5. E ele disse, muito bem. E eu disse, meu Deus, eu entrei. Eu vou escrever num jornal.
Ligaste à tua mãe.
Primeiro fiz uma coisa. Deslumbrado a subir e a descer à Avenida da Liberdade. Porque era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu vinha a Lisboa, mas não passeava na Avenida da Liberdade. E de repente, saio do jornal, saio do Sete. E fico muito convencido que vou para o Sete fazer, entrevistar todas as pessoas da cultura que eu mais admiro. Azar dos azares, o Cáceres Monteiro gostou tanto de mim que me deu um privilégio, mas eu na altura não o vi como um privilégio. Levou-me à equipa de investigação, na altura, o Zé Pedro Castanheira, o Rogério Rodrigues, a Mestrinho e o Assis Pacheco.
Grandes jornalistas.
E eu não estava a perceber o privilégio que me estava a ser dado. Eu na altura só pensei, bolas! Não vou entrevistar o Chico Buarque. Nem e agora vou tudo. Fazer o processo de Dona Branca. Que chatice. Aos FP25. E depois comecei a pensar, uau, eu estou a fazer de facto algo importante. Quando eu vejo o Assis Pacheco a perder tempo comigo, eu disse,
melhor entrevistador de sempre.
De sempre. E morreu como ele queria, aqui. Sim. Ao pé. Ou seja, ele disse que gostava de morrer com um livro. Acho que nunca disse isto, mas ele disse-me isto quando me corrigiu aos textos. Falávamos de muita coisa e eu na altura estava obcecado com a ideia da morte, e porque havia um colega nosso que tinha morrido. E ele disse, olha, o que interessa é a forma feliz como morremos. E eu, morrer nunca se morre feliz. E ele diz, olha, se eu morresse com um livro na mão, e qual é o meu espanto mais tarde, já eu, jornalista, já com uns anos em cima, e de repente recebo um urgente a dizer que ele tinha morrido com um livro,
com um livro
numa livraria. E portanto, isto para dizer, quando entrei naquele jornal, era um jovem cheio de ilusões, cheio de pessoas românticas, com um olhar romântico para o jornalismo, como tu estás a dizer, e portanto os meus pais de jornalismo eram muito românticos na forma como encaravam o jornalismo e incutiram-me isso. Primeira coisa é, tens que ser sindicalizado. E depois escreves um artigo.
Com certeza. Okay.
Pronto. E eu fui-me sindicalizar. Depois começo a escrever, julgava eu que escrevia. Não é? Agora imagina ter o Assis Pacheco a corrigir o teu texto. Ainda lá está guardado. Ele pegou num dos meus textos. Hora de fecho. Tudo cheio de pressa. Ele sem pressa. Olha para o meu texto. Vê linha a linha, parágrafo a parágrafo. E não põe nada, não faz um risco, não faz uma correção. Ele fazia umas setas a dizer, isto é para cortar, isto é para pôr aqui. E eu digo, isto não está a acontecer. Não está. Quando chega ao fim, eu já queria vir para a rua gritar, dar três pulos a dizer, o Assis Pacheco não fez uma correção no meu texto. E ele olhou para mim e disse, filho, isto está tudo tão mal que vais ter que reescrever tudo.
É verdade. Muito bom. Sabes que eu durante muito tempo tive uma entrevista que ele fez ao Carlos T., fixada na parede. O título da entrevista era Nasci no Tempo das Cerejas. E eu achava que no dia em que consegui fazer uma entrevista assim, tinha chegado onde deveria chegar. Ele era um grande entrevistador, era um grande jornalista.
Depois dele há uma pessoa que nós conhecemos os dois que me fez apaixonar pela entrevista, é Inês Pedrosa.
Inês Pedrosa.
Quando eu comecei a ler e trabalhar no mesmo grupo onde ela trabalhava, as coisas que ela fazia.
Eu aprendi muito com a Inês.
Aquelas entrevistas, eu às vezes pensava, onde é que ela foi buscar esta pergunta?
É a sensibilidade.
Como é que uma máquina
lá
fazia
está,
isso?
Numa máquina não faz isso.
Como é que uma máquina como ela, que olha para os olhos do entrevistado e faz uma pergunta relacionada com os olhos daquele
Mas
entrevistado?
Mas há uma grande diferença entre a imprensa escrita para uma entrevista e a televisão. Porque a imprensa escrita, tu sabes, eu sei, nós podemos estar 4 horas à conversa com o entrevistado, não é? E depois tu editas e cortas e tiras e compões e é todo um outro material. A televisão não, a televisão tens, para já tens um tipo no teu ouvido, que é o teu editor, que te está a dizer, já estamos em cima da hora, temos que ir para a publicidade, tens ali outro convidado, tens que passar esta peça, estás a ir tempo demais, não faças essa pergunta. Isso deve ser uma coisa enervante, digo eu, ou não?
É, mas chega uma altura.
Tu habituaste.
E eles vão ouvir isto e há alturas em que eu já não os estou a ouvir. Não, não estou a ouvir.
Mas é muito diferente em televisão, há uma pressa, não é?
Há uma. É uma muito pressão. Frio. É muito frio. É muito... Nós pensamos que é quente, mas não é frio.
É frio,
é frio porque é quase uma sensação de nudez. Tu não te podes esconder atrás de nada, porque tens quatro câmaras, tens focos de uma violência em cima de ti. Tens,
e não há processo de sedução como há na imprensa escrita, quando tu começas uma conversa e vais andando.
Eu tento fazer isso. Eu agradeço ter começado no jornal, porque... Mesmo nas entrevistas mais complicadas, políticas, debates, eu faço sempre questão de ter uma conversa de sedução, no sentido de eu estou no meu ambiente, eles não estão. E portanto eu tenho
pô-los à vontade.
Eu pô-los à vontade e dizer bem-vindos a esta casa. E sobretudo, estando na RTP, esta casa é vossa. E é, quando eu tenho candidatos da direita à esquerda para debaterem as suas ideias políticas, os seus programas políticos, eles estão, não estão numa televisão qualquer, estão na RTP, a casa deles também.
Mas muitas vezes os jornalistas de televisão são acusados de serem muito agressivos, sobretudo na área da política, não é? Nas entrevistas
políticas. Eu próprio
políticas.
Já fui.
Sim,
muitas,
tu já,
vezes
já foste acusado disso. Como é que se gere, para já, a crítica e a pressão? Porque há uma pressão, não é? Tu não estás do lado daquele... Ele não é teu compincha, não é?
Não pode ser.
Não pode ser.
Não pode ser. Eu acho que muitas vezes a pressão é muita, e a pressão não é estou nervoso porque estou na televisão, porque já são muitos anos e portanto já não tenho isso. Tenho o batimento cardíaco, mas não tenho a pressão de estar na televisão. Tenho a pressão de saber que o meu acionista é cada um dos portugueses que paga ainda. Não é a taxa, é a CAVE, como nós lhe chamamos, que é a contribuição que dão para que a RTP possa existir, e eu quero estar à altura de cada um deles. E é impossível, porque a nossa sociedade, a sociedade em geral, mas a portuguesa cada vez mais, eu odeio a palavra, mas está muito polarizada, e ou és a favor de nós ou és contra nós. E isto
não tem
é
que
horrível,
ser assim.
Não tem, não é assim. Eu, quando sou jornalista, não sou nem a favor nem contra. Quando eu faço um debate, e nesse mesmo debate, e aconteceu recentemente, a caixa de e-mail rebenta a acusarem-me de extrema-esquerda, extrema-direita, comunista, CDS, tudo ao mesmo tempo, no mesmo
além
debate.
Além das ameaças que
além das
fazem.
Ameaças. Eu digo, ok, não gosto, mas estive no bom caminho, porque se não agradei a nenhuma facção política,
então está
fiz
tudo certo.
O meu trabalho.
Então está tudo certo.
Se... Faço, cometo erros e já cometi, já fiz muita meia culpa, sobretudo numa linguagem não verbal, que a televisão é impiedosa. Se por qualquer motivo fazer uma entrevista ou um debate em 20 minutos é uma coisa horrível para nós e para os convidados. E o português é uma língua que não é fácil de ser, quem utiliza a língua portuguesa na política não tem muita noção da economia da palavra. Em inglês é muito fácil fazer uma entrevista ou um debate em 25 minutos ou em meia hora. Em português é muito difícil, porque os políticos portugueses
são palavrosos.
São palavrosos e, portanto, e não respondem às perguntas. Eu percebo. Há muita forma de não responder a uma pergunta. Agora, a coisa que mais me irrita, enquanto, e isso também é uma das funções do jornalista, e as pessoas confundem isso com agressividade, é fazer uma pergunta: qual é a sua proposta para esta
área?
Uhum. Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu gostava de dizer, e passado 10 minutos ainda não respondeu.
Ainda não disse nada.
Quando nós insistimos duas e três vezes e faltam 5 minutos para terminar a entrevista,
é para ver uma resposta.
Claro,
para insistir,
muitas pessoas encaram isto com uma agressividade. Eu não quero encarar isso como agressividade. Agora, há uma coisa que é verdade. Tu própria já me, e ainda bem, apontaste às vezes esse defeito, que é falar das coisas com tranquilidade. Mas muitas vezes há uma escalada emotiva que o jornalista não deve... não deve ir por aí, mas às vezes é humano.
Lá está.
Sou humano.
Mas aí
se tenho dois políticos aos gritos, eu não quero gritar mais alto. Mas depois
mas
acabas
depois
inevitavelmente.
Acabas por inevitavelmente entrar, seguir aquela linha.
Entrar
não é?
Essa escalada de atitude que eu acho que nós jornalistas devemos tentar contrariá-la. Mas é muito difícil nesta situação em que eu te disse que não gosto nada de ver a nossa sociedade, que é ou és do meu clube, do meu partido, ou és contra o meu clube, do meu partido. E um jornalista, na sua vida privada, pode ter o seu clube e o seu partido, obviamente que numa entrevista não.
Claro.
E isso, cada vez mais, é algo que está instalado na nossa cultura. E eu fico muito triste e muito angustiado ao ver que o jornalismo, a política, etc., é quase tão violento quanto um jogo de futebol num derby, entre claques.
Portanto, posso deduzir desta nossa conversa que tens saudades de pensar que podias ser só jornalista de cultura.
Por exemplo. Adorava. Era uma coisa que me fascinava, porque ter tempo para falar sobre coisas belas é muito bom.
Mas isso era um dos pontos. Ok, o jornalismo é sobre o acontecimento que sai fora da mãe, não é? É sobre o acontecimento extraordinário, no sentido de ser algo que não é o normal, o vulgar. E geralmente nós estamos com os olhos postos em tudo aquilo que é feio, que é mau, que é violento, que é tantas vezes perverso até, não é? E esquecemos-nos das boas notícias, como se não existissem boas notícias. Isso é das coisas que mais me aflige, confesso-te, que é: o mundo não pode ser só isto. Acabar um telejornal e dizer: o mundo não pode ser só isto. Existem certamente boas notícias. Quando tu segues uma estratégia para o teu telejornal, pensas nisto? Na importância de dosear as coisas boas e as coisas más do mundo?
Penso. O problema, e vou ser muito franco, é uma angústia para mim, mas sobretudo para a coordenadora do telejornal. Porque o telejornal cumpre rigorosamente, aí tens outro ponto que parece nada, mas é muito em termos de televisão, cumpre rigorosamente começar às 8 e terminar no tempo que está determinado, pouco tempo antes das 9, ou um minuto ou dois antes das 9. A concorrência não. Por exemplo, acho completamente ridículo começar um telejornal nacional das 8 aos 5 para as 8, ou aos 6 para as 8.
É às 8.
É às 8, mas não. O telejornal da RTP é o único que começa às 8. E, portanto, temos uma hora e não hora e meia. Eu acho que muitas vezes os meus colegas internacionais perguntam-me como é que vocês têm hora e meia de notícias. Claro que não temos. Os noticiários das generalistas com hora e meia não dão hora e meia de notícias. Eu acho que nós temos quase todos meia hora no máximo de verdadeiras notícias. O resto são reportagens, e ainda bem que fazem sentido, e essa parte boa. O problema é que estamos a fugir da parte boa. E eu dizia-te, à tua pergunta, para responder à tua pergunta, a minha maior frustração, e sobretudo da coordenadora, eu curiosamente só tenho coordenadoras mulheres, e ainda bem, é entrarmos para o telejornal com um alinhamento que vai completamente ser alterado, porque aquilo é quase como um ser vivo. Quantas vezes eu digo boa noite e de repente a primeira notícia ou não está pronta ou passou a ser outra, e de repente dizem-me: já não é esta, é esta, e não está lá nada escrito, e eu tenho que olhar como se tivesse a certeza e preparado durante horas aquela abertura, e é só de improviso. Mas o dilema não é esse. O dilema: vão surgindo outras notícias a partir das 8, que são forçosamente notícias, que têm que ser dadas, sobretudo no serviço público. Portanto, eu não estou à procura da audiência, eu tenho que dar esta notícia porque ela faz parte do dia e aconteceu agora. Há um direto inesperado e, de repente, tenho que começar a deitar fora
coisas, porque
coisas
não tem tempo.
Que não tenho tempo. E o que é a primeira coisa a cair?
São
coisas
as boas notícias.
As coisas boas. Eu e as minhas coordenadoras temos uma luta tremenda. A peça de cultura, pelo menos uma, não vai cair no final do telejornal. E estamos: onde é que vamos cortar? Depois cortamos um bocadinho no futebol e eles ficam todos zangados connosco. Cortamos no internacional, que hoje não é tão importante.
Mas na cultura estamos habituados.
Pronto, mas eu não quero isso. E fico muito frustrado. E é uma angústia. As pessoas não imaginam o que é a gestão das notícias numa hora de noticiário. A gestão é muito mais difícil, por vezes, do que decidir qual é a primeira ou a segunda notícia que vai abrir o jornal. Não, a gestão de colocar tudo o que é notícia dentro de uma hora, porque nós não temos hora e meia, temos uma hora, e temos serviço público para cumprir. Temos as verdadeiras notícias que nós entendemos que são as importantes naquele dia. Não é o escândalo da última socialite, que teve um escândalo em casa e sabemos todos do que é que estamos a falar, que tem 15 minutos
na televisão. Não é a abertura do telejornal.
Não foi abertura, nem foi notícia. Sim. Nem foi notícia. E curiosamente, quando há cheias no Brasil, quando temos uma guerra na Ucrânia, para não dizer das coisas óbvias, quando temos
Gaza,
como é que é possível que uma notícia dessas ocupe 15 a 20 minutos num jornal nacional? Não faz sentido, no meu entender. Se calhar por isso é que continuo na RTP. Se calhar por isso é que tenho muito prazer, com todos os problemas, de quando digo boa noite às 8 horas na RTP, ainda cá dentro o coração bate um bocadinho mais forte, e sobretudo naquela cadeira, e vejo ao meu lado todos aqueles que estiveram naquela cadeira. E só penso, espero estar à altura de cada um deles. É só isso, é só isso.
João Adelino Faria, muito obrigada, João.
Obrigado.
Uma dica e um jornal. Um podcast de Patrícia Reis. Este é um podcast Rádio Comercial.